Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 9 de outubro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Volaric. Títulos de atualidade, a embaixadora americana nas Nações Unidas deixa o posto no fim de ano, mas desconhece o seu futuro político. Relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos dos Migrantes pede ao governo da Argélia que pare com expulsões de cidadãos do Níger. Nos Camarões, líder da oposição reclama vitória eleitoral, partido no poder fala em fantasia. Enquanto isso, em Angola, o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, foi ouvido hoje pela Procuradoria-Geral da República, mas vai continuar preso.
Até o presente momento não foi informado da alteração da medida cautelar. Justiça continua a medida da prisão preventiva.
Mais cidadãos angolanos vão cair na pobreza caso a economia mantivesse como está, mas estudos apontam para uma melhoria da situação no próximo ano.
Se for estimar que o crescimento do PIB vai ser inferior ao crescimento da população, naturalmente daqui se traduz em mais pobreza.
Nesta emissão ainda falaremos sobre uma declaração do líder da bancada parlamentar da UNITA no Lubango, que pede o combate à corrupção não seja uma gincana seletiva e que ela chegue também aos grandes corruptos. O Sindicato de Educação em Malanja apresenta queixa-crime contra a delegação do Ministério. Veteranos continuam a clamar por ajuda, entre outros temas. Quando são 13 horas e 2 minutos, vamos então às notícias internacionais e começamos aqui em casa. A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, renunciou ao cargo que deixará no final do ano, anunciou hoje o presidente Donald Trump. Em conversa com jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que vai sentir falta da embaixadora e a convidou a regressar quando quiser à sua administração. O presidente destacou o papel da embaixadora, principalmente na política externa, em relação à Coreia do Norte e Irão. Por seu lado, Nikki Haley considerou ter sido uma honra para toda a vida trabalhar com a embaixadora e garantiu que em 2020 vai participar na campanha para a reeleição de Trump. Por agora, diz não ter nada decidido sobre o seu futuro. O relator especial das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Migrantes, Felipe González Morales, pediu hoje à Argélia para acabar imediatamente com as expulsões de imigrantes africanos para o Níger. Segundo estimativas da Organização Internacional dos Trabalhos, a Argélia expulsou para o Níger 35.600 migrantes nigerianos desde 2014, bem como mais de 8 mil migrantes da África Ocidental desde 2017. No relatório, Morales apelou ainda ao Níger para que altere a sua lei contra o tráfico de migrantes, considerando que penaliza tanto os traficantes como os próprios migrantes. A ativista Yazidi Nadia Murad, Prémio Nobel da Paz 2018, instou a comunidade internacional a juntar-se à sua luta contra a violência sexual em conflitos bélgicos contra o genocídio de minorias. Na sua primeira aparição pública, depois do anúncio do prémio aqui em Washington, Murad pediu aos governos que trabalhem juntos para responsabilizar os criminosos e conseguir justiça para as vítimas, especialmente para as das violações sistemáticas do Estado Islâmico e outros grupos terroristas. Nadia Murad revelou que o dinheiro do prémio será destinado à sua luta para a reconstrução das vidas de centenas de milhares de yazidis e para a proteção de vítimas de abusos sexuais em conflitos. Nos Camarões, o principal candidato da oposição à presidência, Maurice Kamto, declarou-se vitorioso na eleição presidencial do domingo, mas o partido no poder, o Movimento Democrático do Povo dos Camarões, classificou a afirmação de uma fantasia e acusou Kamto de violar a lei. O Conselho Constitucional tem até 2 semanas para anunciar os resultados eleitorais que podem confirmar ou não a vitória de Paul Biya a um 7º mandato. O Zimbábue, a braços com um surto de cólera, tem vivido semanas de tensão política e protestos. Agora, A polícia local decidiu proibir protestos que estavam marcados contra a introdução de uma nova taxa. A polícia justificou a proibição citando as recomendações das autoridades de saúde locais que desaconselham ajuntamentos de multidões numa altura em que o Zimbábue está a braços com um surto de cólera. A oposição disse que é apenas desculpa.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 13 horas 5 minutos 52 segundos na capital americana. Aqui ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Vamos então às notícias. E começando por Angola, a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal do Ministério Público manteve a prisão preventiva do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, após interrogatório na manhã desta terça-feira, como nos conta o Coque Mukuta.
Ao contrário do que tinha sido avançado por fontes próximas do processo, o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, vai continuar preso. Depois de ter sido ouvido hoje pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, da PGR. Outros detidos, João Cláudio Moraes e José Flamengo dos Santos, ainda não foram ouvidos e continuam em prisão preventiva, enquanto respondem ao processo por crimes de peculato, corrupção e associação criminosa. Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários, disse que até o momento não foram informados da alteração de qualquer medida cautelar.
Não vos foi informado de qualquer alteração da medida?
Até o presente momento não nos foi informado da alteração da medida cautelar. Solicita continua a medida da prisão preventiva.
Kassoma confirmou também que o interrogatório foi feito hoje ao Augusto Tomás.
O cidadão foi hoje responder da qualidade de réu que ele é, foi hoje responder à PGR e no meio do período da manhã e agora no meio do período da tarde regressou para o estabelecimento penitenciário. Verificando que a medida cautelar que vinha se assistindo até às 10 horas ainda mantém.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos em Luanda, agora falando de economia. Um relatório económico do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola prevê até 2022 que o crescimento médio do produto interno bruto será inferior ao crescimento da população. Para os economistas, isto pode levar que mais angolanos entrem no rol dos pobres, dos mais pobres, aliás. Entretanto, hoje o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as previsões para Angola e prevê agora uma ligeira recessão de 0,1% para este ano, o terceiro consecutivo de crescimento negativo, mas a projeção de crescimento de 3,1% para 2019. Manuela José.
O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional em Angola, Mário Zamarokzi, diz que a situação económica do país não é das melhores, mas há previsão de que o cenário começa a alterar em 2019.
É uma situação difícil, uma vez que a inflação está a cair, mas ainda assim é alta, e as receitas são limitadas. Portanto, toda a população será impactada. Porém, nós prevemos que, a partir do ano que vem, a situação, esperamos, vai começar a melhorar. E, assim, o povo angolano vai começar a sentir uma mudança em sua situação.
Um cenário pouco provável no entender de especialistas angolanos. Galvão Branco acha que, ao se concretizar as projeções do SEIC, mais angolanos vão cair na pobreza.
Os cidadãos angolanos vão ser mais pobres. Se eu estimar que o crescimento do PIB vai ser inferior ao crescimento da população, naturalmente de que isso se traduz é mais pobreza.
Na mesma linha de pensamento está o economista Faustino Mombica, que considera que o discurso de combate à pobreza do executivo muito dificilmente se vai concretizar e só há uma maneira de inverter o quadro.
Os setores como a agricultura, setores como as pescas, setores como a educação, que é fundamental para o crescimento da economia, como a saúde, por continuarem a merecer poucos recursos, faz toda a razão apontar um quadro negro.
Um outro problema apontado por Galvão Branco está na desigualdade quando se distribui a riqueza. E Carlos Rosado de Carvalho, outro economista, entende que cortar nos subsídios, por exemplo, para injetar este valor na educação, saúde e outros setores mais importantes, pode ser um caminho.
Eu não sei como é que alguém aceita que se gaste 2 mil milhões de dólares a subsidiar tipos que andam de Lexus e de VXV8 e de tubarões, em vez de gastarmos esse dinheiro na saúde ou na educação. Não consigo entender.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Da economia vamos para a política, também de Luanda vamos para Lubango. O líder da bancada parlamentar da UNITA, Alberto da Costa Júnior, disse naquela cidade esperar que o combate à corrupção, levado a cabo pelo governo, se transforme numa divisa de todas as instituições. Para o deputado, é importante que o futuro venha a confirmar que esta tarefa contra a corrupção não é apenas instrumental, mas uma convicção do governo. Teodoro Albano.
Adalberto Costa Júnior não tem dúvidas que esta correria da justiça nunca antes vista seja consequência da exigência da comunidade internacional.
O presidente João Lourenço, quando chegou à Alemanha, a Alemanha disse-lhe não, não estamos satisfeitos. Angola fala, mas não faz, não age. Portanto, o senhor tem que provar que o combate à corrupção tem medidas práticas da prisão de muita gente que roubou. Portanto, foi-lhe exigido na Alemanha, em França, nos Estados Unidos. Nós sabemos que a China é um dos poucos países que não liga muito às referentes da boa governação. Mas eu penso que começa também a ter algum cuidado com esta questão. Eu gostaria que ele começasse a ter convicções.
O parlamentar pede que os processos que começaram a ser levantados na justiça cheguem aos que designou de grandes assaltantes do erário público.
Nós estamos a ver alguns processos a serem formatados, e ainda bem, mas era bom que os maiores, que não foram tocados, os maiores desviadores do erário, os grandes assaltantes do erário público e atores de peculato, também sejam atingidos. Não seja este uma gincana de escolhas. Seja a lei a ser aplicada da mesma forma para todos. Então, toda a gente sabe que há uns nomes muito sonantes que não foram tocados.
Adalberto Costa Júnior lembrou, entretanto, que o combate à corrupção, um dos males há muito apontada pela oposição e agora abraçada por João Lourenço, está longe dos efeitos ambicionados pela população e cita como exemplo os atuais indicadores sociais, que considerou péssimos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continua a acompanhar a Voz da América. O governo da China anunciou que vai conceder a Angola um novo financiamento avaliado em 2 mil milhões de dólares para a construção de várias infraestruturas. O financiamento resulta de um acordo de facilitação rubricado entre o Banco de Desenvolvimento da China e o Ministério das Finanças de Angola, hoje em Pequim, onde o presidente João Lourenço iniciou uma visita de 2 dias. Lourenço encontrou-se com o presidente chinês Xi Jinping, que enalteceu o combate à corrupção e profundas reformas lançadas pelo presidente angolano durante um encontro no Grande Palácio do Povo. João Lourenço tenta obter empréstimos de Pequim avaliados em 11.700 milhões de dólares. Enquanto isso, em Cabinda, termina hoje uma reunião bilateral entre Angola e Congo-Brazzaville no campo de defesa e segurança de transações e intercâmbio sociocultural. O José Manuel está a acompanhar esta reunião que decorre naquela cidade e traz aqui a atualização desta informação.
Angola e Congo-Brazzaville saem mais reforçados nos domínios de defesa e segurança e de transações e intercâmbio sociocultural. Esta é uma das expectativas criadas pelos governantes da província angolana de Cabinda e de Ponta Negra, Congo-Brazzaville, no termo da reunião bilateral que decorre nesta cidade. A reunião bilateral termina hoje e as partes tiveram discussões profundas sobre a segurança das fronteiras comuns entre as províncias e pretendem, no final da reunião, relançar a cooperação nos domínios do comércio, cultura, trocas comerciais e a livre circulação de pessoas e seus bens ao longo das fronteiras. O governador de Cabinda, Eugênio César Laborinho, já disse ao seu homólogo da região de Ponta Negra que espera dessa reunião reforçar as relações de cooperação no âmbito da vigilância e segurança para garantir a livre circulação das pessoas. Durante a cerimónia de abertura da reunião, o prefeito do departamento de Ponta Negra, Congo Brazzaville, Honoré Pacá, reafirmou esta segunda-feira na cidade de Cabinda a excelência das relações entre a República de Angola e do Congo Brazzaville, o que tem permitido um ambiente de segurança, paz e irmandade entre os dois países e povos. O governante congolês, que representou igualmente os prefeitos de Nyeri e Kwilu, disse que o encontro de Cabinda vai dar um outro ânimo às relações bilaterais na região e criar mecanismos conjuntos de controle na fronteira comum. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
De Cabinda para Malange, agora o Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário apresentou ontem, junto da Procuradoria-Geral da República, uma queixa-crime contra a direção do Gabinete Provincial de Educação daquela província. O secretário-geral do sindicato ao nível do país, Zacaria Jeremias, justificou a queixa-crime com abuso de poder, obstáculos à atividade sindical e crime de peculato. Isaías Soares.
O peculato tem estado a ser cometido na direção provincial desde o momento em que os professores são descontados de forma compulsiva para a cota sindical.
O sindicalista, que admitiu haver distanciamento entre os gestores do setor da educação e os professores, exigirá do governador Norberto Fernandes Santos a nomeação urgente de um titular disponível à resolução dos problemas da classe.
Entendemos que o atual diretor, por um lado, não foi nomeado e, por outro, não foi reconduzido. Por não ter sido nomeado, nesse próximo momento está a interinar a direção provincial. É preciso que se nomeie um diretor que atenda com as necessidades dos professores.
Uma fonte próxima da Procuradoria-Geral da República, contactada pela Voz da América em Malange, disse que aquela estrutura da justiça apenas foi comunicada sobre a pretensão da queixa-crime, cujo processo foi remetido ao Serviço de Investigação Criminal. O teor da queixa-crime, segundo Zacarias Jeremias, foi endereçada ao governo da província de Malange e ao gabinete provincial da Educação, que deverá se pronunciar nas próximas horas. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Voz da América, continuamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, com referência voaportugues. E no WhatsApp, para qualquer contato connosco, use o nosso número, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Falamos agora de mais uma prisão em Benguela. 9 funcionários de um hotel do antigo chefe dos recursos humanos da Delegação Provincial do Interior em Benguela, Moisés Calaueio, detido há 4 dias no Serviço de Investigação Criminal, foram levados à cadeia do Cavaco na sequência do processo em que o seu patrão é suspeito de crimes de peculato, revelou a Voz da América, fonte dos serviços prisionais. As senhoras fazem parte de um vasto grupo de trabalhadores privados que terão sido colocados na folha salarial do interior, o Minint, com ordenados altíssimos, num esquema que começa a ser desmontado mais de 10 anos depois de engendrado, como nos explica o João Marcos.
De acordo com fonte da investigação, o salário médio era de 500 mil kwanzas, o dobro
a título de exemplo, do rendimento de um diretor provincial igual ao de um vice-governador, consideradas trabalhadoras fantasmas com ordenados domiciliados no Banco de Poupança e Crédito, mas para a função pública, elas terão sido usadas para ajudar a engordar os cofres da empresa do ex-oficial superior, expulso da corporação há alguns anos. Em teoria, diz a mesma fonte, ao destacar o facto de um dos funcionários ter colaborado com a justiça, o salário era 10 vezes superior ao de um agente hoteleiro, mas ninguém levava para casa os 500 mil kwanzas, agora equivalentes a cerca de 1.700 dólares. À porta do SIC, familiares das senhoras presas preventivamente manifestavam o desalento, ainda que Moisés Calueio esteja a custear as despesas inerentes à defesa das mesmas.
Disseram que o próprio Calueio constituiu um advogado para defender estes mesmos funcionários. Em contrapartida, nós como família também. Temos aí alguns que estão a acompanhar o mesmo caso e por outro. Ele diz que também se responsabilizou na alimentação dos mesmos. Mas em todo caso, eu acho que é um caso muito triste. O senhor Calueio não teve o mesmo espírito de humanidade. Eu tenho dois primos. Também como não bastasse vizinho. Então é uma família, quer dizer, conjunto de famílias com tristeza.
Apenas hoje, para lá das 48 horas que a lei impõe para casos de detenções, o antigo oficial superior do Mininte foi submetido ao interrogatório do Ministério Público. O seu advogado, Arthur Paulo Gabriel, que prestou a informação à Voz da América, preferiu não gravar entrevista, alegando o segredo de justiça num processo em fase de instrução. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América, agora falando de um tema que muitas vezes temos vindo a citar, que é a questão da situação dos antigos combatentes. No Quando Cubango, por exemplo, são mais de 12 mil antigos que estão registados no gabinete provincial, mas metade não tem qualquer apoio. O ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, prometeu mais uma vez ajuda, como nos conta o Fernando Caetano.
Sem casa própria, sem emprego, vivem de promessas que não são cumpridas. No Quando Cubango, são mais de 12 mil antigos combatentes controlados pelo gabinete provincial. Destes, apenas metade recebe a pensão de sangue de 20 mil kwanzas por mês, valor considerado uma aberração por parte dos associados que preferiram não se identificar.
O sede físico não apoia. Cada um que sede apoiado.
Nós estamos com um grande sofrimento. Anticombatente sofre muito, muito, muito aqui em Angola.
O ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, está no Quando Cubango. Do encontro realizado na cidade de Menongue com os associados, o governador local, Pedro Mutinde, informou ao ministro que os antigos guerrilheiros da província sempre estiveram longe de beneficiarem de projetos sociais e nem estão inscritos na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas.
Controlamos a gritante situação dos ex-militares não cadastrados na Caixa da Segurança Social das Armadas Angolanas, o que tem deixado alguns descontentamento no seio deste grupo.
Por sua vez, o titular da pasta dos antigos combatentes e veteranos da pátria.
Aqueles problemas que têm a ver com o nosso ministério, nós iremos responder, iremos esclarecer. E aqueles que têm a ver com o Ministério da Defesa Nacional e com o Ministério de Ação Social, nós faremos chegar essas preocupações.
Para a Voz da América, Fernando Caetano Nussumbe.
E agora, na nossa habitual revista desportiva, começamos em Angola, o preparador físico Eduardo Ramon, que na passada época esteve vinculado ao Cabo Sport do Palanca, ameaça recorrer à FIFA para obrigar o clube de Bento Cangamba a pagar a dívida de 5 milhões de kwanzas. Eduardo Ramon garante que a direção do Cabo Sport foi notificada, mas recusa-se a pagar os salários. Na tentativa de ver resolvida a situação, o preparador físico apresentou uma queixa à Federação Angolana de Futebol e espera uma solução, pois, segundo disse, caso não seja resolvida a questão, vai levar o caso à FIFA. Em Cabo Verde, os Tubarões Azuis iniciaram no Estádio Nacional os treinos de preparação para o duplo compromisso com a Tanzânia de qualificação para o CAN 2019. Os jogos acontecem na praia no próximo dia 12 e no dia 16 em Dar es Salaam, na Tanzânia. Entretanto, uma nota da Federação comunica que o médio Marco Soares, do Feirense em Portugal, e o defesa Fernando Varela, do POG da Grécia, são baixas de última hora para esses dois jogos. Na Europa, o Real Madrid pode anunciar para janeiro um casamento fruto de um namoro antigo, segundo revela a Cadena Ser, que garante que os merengues pretendem avançar com a contratação de Eden Hazard, do Chelsea. Convencer o jogador de 27 anos a rumar ao Santiago Bernabéu não se perspectiva, à primeira vista, tarefa muito difícil, depois de ontem Hazard ter dito que a sua equipe do coração é o Real Madrid. Mais complicado será tirá-lo do Stamford Bridge, onde ostenta o estatuto de estrela da companhia e tem um vínculo válido até 2020. Ainda sobre o Real Madrid, o ambiente da equipa parece não é muito bom. Tem sido recorrente. A cara desaire da equipa tem sido vários neste início de época. Vem à baila o nome de Cristiano Ronaldo, não só na imprensa, que recorda a influência do português na equipa merengue, mas sobretudo no próprio balneário. Não podemos tapar o sol com a peneira, desabafou Keylor Navas depois da derrota em Moscovo para a Champions League. E foi precisamente após a derrota com o CSKA que Florentino Pérez, o presidente do clube, chamou o técnico Julian Lopetegui para um jantar no qual lhe terá manifestado desagrado com os maus resultados, mas especialmente com as constantes referências a Cristiano Ronaldo. Na Holanda, os três principais clubes apresentaram uma proposta que querem dar 10% dos ganhos com a Champions League aos restantes da Liga Holandesa. Ajax, PSV e Feyenoord juntaram-se com o objetivo de revolucionar a Liga. O jornal ADS escreve que eles pretendem que 10% das receitas feitas com a Champions League sejam entregues às restantes equipas da Liga. Em troca, os três clubes querem apenas que deixem de existir relevados sintéticos no principal escalão do futebol holandês. Para terminar no ténis, sem surpresa, Novak Djokovic classificou-se hoje para os oitavos de final do Masters 1000 de Xangai. O sérvio, número 3 do mundo e segundo cabeça de série no torneio chinês, superou o francês Jérémy Chardy, 41º da ATP, pelos parciais de 6-3 e 7-5. Regressamos agora às notícias. Em Moçambique, amanhã é dia de eleições. 3.910 mil eleitores são chamados a votar nas quintas eleições autárquicas em 53 municípios. Poderão trazer o novo mapa de governação local, como nos conta William Mapote.
3.910 mil eleitores são amanhã chamados para votar nas quintas eleições autárquicas nos 53 municípios do país. 23 partidos, coligações e associações concorrem nestas eleições, que se realizam sob a orientação de uma nova legislação eleitoral aprovada no quadro de reformas visando estabelecer um novo figurino de descentralização política acordado no diálogo entre o governo e a RENAMO. Ao nível da cidade de Maputo, os órgãos eleitorais dizem ter tudo a postos para que a votação aconteça com normalidade. Pascoal Zunguz é o diretor do Secretariado Técnico de Administração Estatal em Maputo.
Toda a logística já está garantida. Ontem concluímos o processo de contratação dos 6.020 MMVs que irão assistir às 860 mesas criadas para este processo a nível da cidade de Maputo.
William Pote regressa dentro de alguns minutos para continuar a desenvolver este tema. Vários outros na próxima meia hora, atualmente, principalmente focado em Moçambique e também em São Tomé e Príncipe. Mas agora vamos descansar as notícias. Ficamos com um pouco de música da boa. Vula, por Filipe Mukenga.
Beijini, pula essa aqui, beijini. Beijinho, beijinho. Ghana, Zambia. Gasa kidila Ghana, Zambia. Ola yeza kya dejini. Imanga kunu igula kya. Mukonda jambula igula kya. Gasa kidila Ghana, Zambia. Ola yeza kya dejini. Hey, Kimanga kulu ikulakia, Mukonda gyambula ikulakia.
Nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 9 de outubro de 2018, aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, renunciou ao cargo. O relator especial das Nações Unidas sobre os direitos humanos dos imigrantes, Felipe González Morales, pediu hoje à Argélia para acabar de imediato com as expulsões de imigrantes africanos para o Níger. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, na Beira, na Rádio Pax, em Climane, na Rádio Nova Paz, e em Nampula, na Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, na Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, presentes também na Rádio Comunitária de Bafatá, na Rádio Papagaio em Buba, na Sinxaoco e Leste FM em Cabu. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Vasco Volaris. Treze horas 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. Álvaro Lugier Andrade, boa tarde, vamos às notícias.
Boa tarde, começamos aqui em casa. A embaixadora junta das Nações Unidas, Nikki Haley, renunciou ao cargo, deixará no final do ano, anunciou o próprio presidente Donald Trump em conversa com jornalistas na Casa Branca, onde o presidente disse que vai sentir falta da embaixadora e a convidou a regressar quando quiser à sua administração. Nikki Haley considerou ter sido uma honra para toda a vida trabalhar com a embaixadora e garantiu que em 2020 vai participar na campanha para a reeleição de Trump.
O relator especial das Nações Unidas sobre os direitos humanos dos migrantes, Felipe González Morales, pediu hoje à Argélia para acabar de imediato com as expulsões de imigrantes africanos para o Níger. Segundo estimativas da Organização Internacional das Migrações, a Argélia expulsou para o Níger 35.600 migrantes nigerianos desde 2014, bem como mais de 8.000 migrantes da África Ocidental desde 2017. No relatório, Morales apelou ainda ao Níger para que altere a sua lei contra o tráfico de imigrantes, considerando que penaliza tanto os traficantes como os próprios migrantes.
Nos Camarões, o principal candidato da oposição à presidência, Maurice Kamto, declarou-se vitorioso na eleição presidencial do domingo, mas o partido no poder, o Movimento Democrático do Povo dos Camarões, classificou a afirmação de uma fantasia e acusou Kamto de violar a lei. O Conselho Constitucional tem até 2 semanas para anunciar os resultados eleitorais que podem confirmar ou não a vitória de Paul Biya a um 7º mandato.
E por último, Álvaro, neste bloco de notícias, a ativista Yazid Nadia Murad, Prémio Nobel da Paz 2018, instou a comunidade internacional a juntar-se à sua luta contra a violência sexual em conflitos bélicos e contra o genocídio de minorias. Na sua primeira aparição pública depois do anúncio do prémio, aqui em Washington, Murad pediu aos governos que trabalhem juntos para responsabilizar os criminosos e conseguir justiça para as vítimas, especialmente para os de violações sistemáticas e outros grupos terroristas. A Prémio Nobel da Paz lamentou ainda que não se tenha conseguido levar os responsáveis pelos crimes de violência sexual aos tribunais, mas espera consegui-lo. Dezenas de militantes e dirigentes dos partidos de oposição em São Tomé e Príncipe vandalizaram a sede da Comissão Eleitoral do Distrito de Água Grande, o mais populoso do país, e queimaram a viatura da juíza que presidia os trabalhos da Assembleia Geral de Apuramento Distrital dos resultados eleitorais. Sobre a situação eleitoral naquele país, que é São Tomé e Príncipe, conversei há bocado com o nosso correspondente Oscar Medeiros.
Nesta altura, Márcio, o cenário é calmo. As autoridades tomaram conta da situação. Já não há tumultos, está tudo tranquilizado e tudo voltou à normalidade nas mediações da sede da Assembleia Distrital da Comissão Eleitoral Nacional de Água Grande, onde ocorreram os tumultos de ontem à noite.
Qual é que foi a razão destes tumultos e qual é que é o discurso dos partidos concorrentes neste momento?
O que eu apurei no terreno é que os tumultos começaram quando se reuniu a Assembleia de Apuramento Distrital dos resultados dos votos no distrito de Água Grande. Então, neste apuramento distrital dos votos, estão presentes mandatários ou representantes de todas as candidaturas partidárias, e está também matemáticos e há também um juiz que preside esta Assembleia de Apuramento. E o que diz a juíza que foi alvo de violência dos manifestantes e apoiantes do MLSTP-PSD é que esta Assembleia de Apuramento tem como missão verificar, sobretudo, os votos que foram considerados como nulos e brancos nas assembleias de votação, ou seja, durante o ato eleitoral. E quando se iniciou a contagem, ou seja, a verificação desses votos, começou-se a verificar que muitos dos votos que foram considerados como nulos são votos que tinham sido ou os eleitores tinham a pretensão de atribuir esses votos ao MLSTP-PSD. E foi por isso que as outras candidaturas da oposição, a darem conta que muitos votos que tinham sido dados como nulos estavam a ser validados a favor da ADI, decidiram convocar os seus apoiantes para o local onde se procedia a contagem, ou seja, a verificação desses votos nulos em frente à sede da Comissão Distrital, da Comissão Eleitoral Nacional Distrital de Água Grande, e aí começaram os tumultos.
E qual é que é o passo seguinte neste momento? Vai-se fazer a recontagem? Fala-se também da impugnação da votação?
Há informações de que os magistrados, ou melhor dizendo, já há um comunicado do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais a repudiar este ato e também a pedir, ou seja, a recomendar a suspensão de todos os trabalhos de apuramento da Assembleia Distrital até que sejam criadas condições de segurança para que esses juízes possam continuar a fazer o seu trabalho. Entretanto, há informações de que, para além desse trabalho normal de verificação dos votos nulos em todas as assembleias distritais, o partido ADI, que venceu essas eleições com maioria simples, acaba de pedir que sejam recontados os votos, todos os votos, em quatro distritos do país, nomeadamente no distrito de Mesoche, Água Grande, Lobata e Lembá.
Óscar Medeiros, e neste processo, em resposta, o que é que diz a oposição?
A oposição diz exatamente de que a ADI deveria reivindicar todas essas situações que considera irregulares durante o processo de contagem nas assembleias de voto, ou seja, antes do fecho das atas. E que se o ADI não fez essas reclamações na altura do fecho das atas, que agora a ADI não pode pedir que os votos sejam recontados.
Os observadores, quer da União Africana, quer da CPLP e outros, têm alguma palavra neste processo? Consideraram o processo justo? Qual a opinião deles em relação a este imbróglio que surgiu agora?
Os observadores, nomeadamente da CPLP, fizeram hoje o fecho, o balanço da sua missão aqui neste processo eleitoral. E quando lhes perguntamos sobre o incidente de ontem, eles disseram prontamente que isto é uma questão que as autoridades santomenses devem gerir e que devem gerir essa situação de acordo com o que está estabelecido na lei do país.
Obrigado, Óscar Medeiros, e esta atualização sobre a situação eleitoral em São Tomé e Príncipe. Enquanto isso, em Moçambique, amanhã terão lugar as eleições autárquicas. São 53 municípios que estão em disputa. Três principais partidos estão na corrida: a Frelimo, a Renamo e MDM. As autoridades eleitorais e policiais dizem que foram criadas todas as condições. Reporta William Mopote.
3.910.000 eleitores são amanhã chamados para votar nas quintas eleições autárquicas nos 53 municípios do país. São eleições que poderão trazer um novo mapa no figurino de governação local em Moçambique, que atualmente é dominado pela Frelimo, que governa em 49 autarquias. 23 partidos, coligações e associações concorrem nestas eleições, que se realizam sob a orientação de uma nova legislação eleitoral, aprovada no quadro de reformas visando estabelecer um novo figurino de descentralização política acordado no diálogo entre o governo e a Renamo. Ao nível da cidade de Maputo, os órgãos eleitorais dizem ter tudo a postos para que a votação aconteça com normalidade. Pascoal Zunguz é o diretor do Secretariado Técnico de Administração Estatal em Maputo.
Toda a logística já está garantida. Ontem concluímos o processo de contratação dos 6.020 MMVs que irão assistir às 860 mesas criadas para este processo a nível da cidade de Maputo.
Depois de uma campanha eleitoral considerada a melhor de todos os atos já realizados, apesar de alguns momentos de tensão e acusações à mistura, principalmente entre os dois maiores partidos políticos do país, a Polícia da República apela à ordem e tranquilidade durante o processo de votação. Inácio Dina é o porta-voz do Comando-Geral da PRM.
Todos os intervenientes do processo de votação para respeitarem de forma estrita e escrupulosamente a lei. Aos eleitores, para que se distanciem de quaisquer atos que possam indiciar a alteração da ordem e segurança públicas.
De acordo com previsões do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, os resultados provisórios das eleições desta quarta-feira serão conhecidos até o final do dia de quinta-feira. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
13 horas e 42 minutos e 55 segundos aqui em Washington. A manipulação da imagem da presidente do PSV, Janira Almada, em Cabo Verde, cuja cara aparece num teor pornográfico divulgada na internet, provou a onda de contestação e repúdio de todos os quadrantes políticos e da sociedade em Cabo Verde. Do Presidente da República, do líder da Assembleia Nacional, partidos políticos, Instituto de Igualdade e Equidade de Gênero, saíram em defesa pelos direitos, liberdades e garantias da mulher. Este é um assunto aqui trazido pelo Eugênio Teixeira.
A Rede Parlamentar de Mulheres considera que a classe feminina deve merecer respeito e consideração, pelo que ninguém tem o direito de recorrer a atos indignos para tentar condicioná-las a exercer atividade política e dar o seu contributo nas diferentes esferas para o desenvolvimento do país. Lúcia Passos, que preside a rede, interpela o Ministério Público e a Polícia Judiciária a investigarem a fundo para se descobrir e punir os infratores, a fim de se evitar que essa prática condenável faça escola no país.
Estamos a falar de uma mulher que é mãe, que tem família. Estamos a falar de uma sociedade que é composta por famílias. Portanto, a mulher, quando entra na política, não entra a mulher sozinha, entra essa família na política. Então, não podemos permitir que isso faça escola em Cabo Verde. E o nosso repúdio é total. Isso tem que acabar e aproveitei esta oportunidade para apelar à sociedade cabo-verdiana, sobretudo as pessoas que usam e abusam das redes sociais para atacar os políticos, tanto que façam uma mudança de atitude e que tenhamos uma nova abordagem, um novo olhar sobre os políticos cabo-verdianos.
A Federação de Mulheres do PSV manifesta total solidariedade para com a líder do maior partido da oposição. Ana Paula Moeda afirma que este ato de covardia e condenável não intimida as mulheres, que já deram mostras de firmeza e capacidade para contribuição em prol do desenvolvimento do arquipélago.
Não baixar a guarda, trabalharmos cada vez mais, ampliarmos a nossa voz, esclarecermos a sociedade, homens e mulheres, esclarecermos as mulheres e darmos toda a força, todo o apoio, não só a Janira Alfer Almada, que foi atingida diretamente, mas a todas as mulheres que estão na política ativa e todas as mulheres que também querem participar e devem na política e no bem-estar do seu povo.
Por sua vez, o analista político João de Deus Carvalho diz que essa luta não é apenas das mulheres, pelo que exorta todos os cidadãos a estarem na linha da frente na defesa intransigente pelo respeito e dignificação humana.
A utilização que se fez no Facebook para fingir a doutora Janira Alfer Almada na sua dignidade e tentando condicioná-la a ter uma participação política cidadã é algo de atroz e que felizmente toda a sociedade cabo-verdiana em uníssono repudiou de forma veemente, porque isto não pode fazer escola nem entre nós nem em nenhum lado. Não faz qualquer sentido que no combate político se faça uso indevido das redes sociais para atacar desta forma tão vil e covarde uma figura pública.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, juntou a sua voz ao crescendo de apelos para que a Arábia Saudita efetue uma investigação exaustiva ao desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi e para que seja transparente sobre o que encontre. Anteriormente, o presidente Donald Trump manifestara preocupação sobre este mesmo assunto. E este é um trabalho do nosso colega Vitor Bitte, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Khashoggi entrou no consulado saudita a 24 de outubro para obter documentos relacionados com o seu futuro casamento, não tendo sido visto desde então. Uma declaração de Pompeo divulgada na segunda-feira à noite referia a existir informações contraditórias sobre a segurança e o paradeiro do jornalista saudita e colaborador do jornal Washington Post. Como referiu o presidente, os Estados Unidos estão preocupados com o seu desaparecimento e fontes do Departamento de Estado estiveram em contacto com o reino da Arábia Saudita através dos canais diplomáticos. Apelamos ao governo da Arábia Saudita para que apoie uma investigação ao desaparecimento de Khashoggi que seja transparente e sobre esses resultados dessa investigação salientaram as mesmas fontes. Um contribuinte frequente do jornal Washington Post, do editorial de segunda-feira do jornal, apelava à Turquia para divulgar qualquer informação, incluindo imagens, que possam ter prova de presença de 15 elementos sauditas que se encontravam na altura no consulado. Solicitou à Arábia Saudita para apresentar documentos relacionados com a visita de Khashoggi, uma vez que o jornalista saudita residia nos Estados Unidos há um ano, a administração de Trump deve tratar do assunto. O presidente turco Erdogan assumiu interesse pessoal no caso e exigiu prova de Riad de Khashoggi deixou o consulado. Alguns responsáveis turcos acreditam que foi assassinado, possivelmente desmembrado e removido. Khashoggi era um crítico frequente da política saudita no Iémen e da repressão interna.
So this is a crisis now between Turkey and Saudi Arabia, and also there is a potential that in the
Alan Paind, diretor do Centro de Médio Oriente da Universidade do Ohio, afirmou ao Vitor Bitte tratar-se de uma intriga diplomática sem precedentes. O príncipe saudita Mohammed bin Salman afirmou à Bloomberg que as autoridades turcas são bem-vindas de entrar no consulado e de pesquisar, porque não temos nada para esconder.
Ah.
O número recorde de 68 milhões e 500 mil pessoas são deslocadas à força em todo o mundo, dos quais 25 milhões são refugiados. Com o número de deslocados por causa de conflitos a subir, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados alerta que o dinheiro necessário para cuidar deles está a reduzir. Tem apenas pouco mais de metade dos 8,2 mil milhões de dólares que precisa. O porta-voz daquela agência, Babar Baloh, diz que a situação agudiza o sofrimento de refugiados e deslocados internos. Com pouco dinheiro, prioridade é dada a intervenções destinadas a salvar vidas, nomeadamente a alimentação, abrigo e cuidados de saúde. Ele diz à Voz da América que mesmo nessas áreas há cortes, e daí que muitos refugiados passam por situações de malnutrição, dificuldades de acesso aos centros de saúde e escassez de abrigo. Burundi é exemplo disso.
Children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries, they are forced either in overcrowded schools or taking classes under tree shades.
As crianças que fugiram do Burundi e estão nos países vizinhos são forçadas a estudar em turmas com elevado número de alunos ou debaixo de árvores. A situação afeta também a proteção de crianças não acompanhadas e vítimas de abuso sexual e violência.
Protection interventions and support to unaccompanied children and victims of sexual abuse and violence, that also affects.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz ainda que o Burundi, a República Democrática do Congo, o Afeganistão, Sudão do Sul, Síria e Somália têm refugiados e deslocados mais duramente atingidos pela crise de financiamento. No Burundi, por exemplo, os refugiados não têm alimentação suficiente. No Congo e nos países que recebem seus refugiados, os jovens não conseguem lugar nas escolas ou mesmo para trabalhar. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que cerca de 12 milhões de refugiados sírios e deslocados internos estão numa situação má porque o dinheiro disponível é apenas suficiente para garantir o mínimo necessário para a sobrevivência.
Nos Camarões, as autoridades apelaram à calma após centenas de jovens terem desfilado nas ruas de Yaoundé, celebrando aquilo que denominam a vitória do seu candidato Maurice Kamto's no sufrágio presidencial do passado domingo. Nenhum resultado foi ainda divulgado do mesmo sufrágio, no qual 8 candidatos contestaram o presidente Paul Biya. Este é um trabalho de Edwin Kinzeka, novamente apresentado pelo Paulo Oliveira.
Centenas de jovens manifestaram-se nas ruas da capital apelando ao presidente Paul Biya para abandonar o cargo. Acreditam que o seu candidato, Maurice Kamto, do Movimento de Renascença Camaronesa, venceu o sufrágio presidencial de domingo. A manifestação começou após Kamto ter se declarado vencedor, sem, no entanto, não ter fornecido qualquer resultado. O Partido Governamental efetuou uma declaração que foi transmitida em direto pela televisão estatal a contrapor à declaração de Kamto. O secretário-geral do Comitê Central, João Nkweta, afirmou que Kamto explorou a inocência dos jovens e enviou-os para as ruas num esforço de obter o poder. Nkweta acusou Kamto mesmo de violar a lei ao anunciar ter vencido o sufrágio.
We express our surprise, our indignation and worry in the face of such irresponsible.
Manifestamos a nossa surpresa, disse Nkweta, indignação e receio, face a uma declaração irresponsável que não tem fundamento. Fazem isto para causar sublevação no sentido de defender uma vitória imaginária. Kamto não é o único candidato a reivindicar a vitória. Cabral Libi, do Partido Universal, anunciou liderar a contagem de votos. O candidato da oposição Carga Aman, da Aliança para a Democracia e o Desenvolvimento, afirmou que dois candidatos desejam criar a revolta social para derrubar o presidente Paul Biya, que tem dirigido os Camarões há 36 anos.
Os dois candidatos estão em hurry. To go to Etudi. Not yet, my dear.
Aman diz que estes dois candidatos têm pressa em ser presidentes, mas ainda não chegou à altura. Esperemos pela decisão do Conselho Constitucional. Não existe razão para descer às ruas e que não explorem a mentalidade dos jovens. O Código Eleitoral dos Camarões estabelece que os resultados serão proclamados pelo Conselho Constitucional num prazo de 15 dias após o sufrágio e proíbe a publicação antecipada de resultados. O sufrágio de domingo foi marcado pela baixa afluência às urnas, especialmente nas regiões de expressão inglesa, onde separatistas que lutam pela independência prometeram que o sufrágio não teria lugar. Apesar da agitação, Biya, um dos dirigentes mais antigos da África, deve sair vencedor face à oposição profundamente dividida.
13 horas 53 minutos aqui em Washington, caminhando para o final. Aqui está o Álvaro Lugero Andrade.
E agora na nossa habitual revista desportiva, começamos em Angola. O preparador físico Eduardo Ramon, que na passada época esteve vinculado ao Cabo Scorp do Palanca, ameaça recorrer à FIFA para obrigar o clube de Bento Cangamba a pagar a dívida de 5 milhões de kwanzas. Eduardo Ramon garante que a direção do Cabo Scorp foi notificada, mas recusa-se a pagar os salários. Na tentativa de ver resolvida a situação, o preparador físico apresentou uma queixa à Federação Angolana de Futebol e espera uma solução, pois, segundo disse, caso não seja resolvida a questão, vai levar o caso à FIFA. Em Cabo Verde, os Tubarões Azuis iniciaram no Estádio Nacional os treinos de preparação para o duplo compromisso com a Tanzânia de qualificação para o CAN 2019. Os jogos acontecem na praia no próximo dia 12 e no dia 16 em Dar es Salaam, na Tanzânia. Entretanto, uma nota da Federação comunica que o médio Marco Soares, do Feirense em Portugal, e o defesa Fernando Varela, do POG da Grécia, são baixas de última hora para esses dois jogos. Na Europa, o Real Madrid pode anunciar para janeiro um casamento fruto de um namoro antigo, segundo revela a Cadena Ser, que garante que os merengues pretendem avançar com a contratação de Eden Hazard, do Chelsea. Convencer o jogador de 27 anos a rumar ao Santiago Bernabéu não se perspectiva, à primeira vista, tarefa muito difícil, depois de ontem Hazard ter dito que a sua equipe do coração é o Real Madrid. Mais complicado será tirá-lo do Stamford Bridge, onde ostenta o estatuto de estrela da companhia e tem um vínculo válido até 2020. Ainda sobre o Real Madrid, o ambiente da equipa parece não é muito bom. Tem sido recorrente. A cara de zaire da equipa tem sido vários neste início de época. Vem à baila o nome de Cristiano Ronaldo, não só na imprensa, que recorda a influência do português na equipa merengue, mas sobretudo no próprio balneário. Não podemos tapar o sol com a peneira, desabafou Keylor Navas depois da derrota em Moscovo para a Champions League. E foi precisamente após a derrota com o CSKA que Florentino Pérez, o presidente do clube, chamou o técnico Julian Lopetegui para um jantar no qual lhe terá manifestado desagrado com os maus resultados, mas especialmente com as constantes referências a Cristiano Ronaldo. Na Holanda, os três principais clubes apresentaram uma proposta em que querem dar 10% dos ganhos com a Champions League aos restantes da Liga Holandesa. Ajax, PSV e Feyenoord juntaram-se com o objetivo de revolucionar a Liga. O jornal ADS escreve que eles pretendem que 10% das receitas feitas com a Champions League sejam entregues às restantes equipas da Liga. Em troca, os três clubes querem apenas que deixem de existir relevados sintéticos no principal escalão do futebol holandês. Para terminar no ténis, sem surpresa, Novak Djokovic classificou-se hoje para os oitavos de final do Masters 1000 de Xangai. O sérvio, número 3 do mundo e segundo cabeça de série no torneio chinês, superou o francês Jérémy Chardy, 41º da ATP, pelos parciais de 6-3 e 7-5.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tal como sempre acontece, caminhando para o final, apresentamos manchetes de alguns jornais aqui dos Estados Unidos. O anúncio da resignação da representante dos Estados Unidos junto da Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, constitui o tema de grande destaque na imprensa norte-americana hoje. O Washington Post escreve que A namorada do jornalista saudita desaparecido interroga-se do paradeiro do namorado Jamal Khashoggi. Os dois matutinos destacam que o furacão Michael aproxima-se das costas do Golfo da Flórida com aumento de intensidade. Por seu turno, o New York Times indica que o juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, vai analisar 3 casos de condenações por crimes com armas, mas que nenhum coloca questões constitucionais. E com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Dentro de instantes, e já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira, irá tomar conta da terceira meia hora desta nossa emissão vespertina. Amigos, eu voltarei amanhã para mais meia hora de informação. Um grande abraço do Amaro Miguel e boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ouvintes podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Vasco Volares. Temas do dia, a embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU, Nikki Haley, renunciou ao cargo. Relator especial da ONU pede à Argélia para pôr termo a expulsões. 9 de setembro de 2018, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. Relatório económico do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola prevê que até 2022 o crescimento médio do PIB de Angola seja inferior ao crescimento da população. Economistas dizem que até lá os angolanos vão ficar ainda mais pobres. O FMI acredita que a partir de 2019 a situação económica do país possa mudar para melhor, como nos refere o Manuel José.
O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional em Angola, Mário Zamarokzi, diz que a situação económica do país não é das melhores, mas há previsão de que o cenário comece a alterar em 2019.
É uma situação difícil, uma vez que a inflação está a cair, mas ainda assim é alta, e as receitas são limitadas. Portanto, toda a população será impactada. Porém, nós prevemos que, a partir do ano que vem, a situação, esperamos, vai começar a melhorar. E, assim, o povo angolano vai começar a sentir uma mudança em sua situação.
Um cenário pouco provável no entender de especialistas angolanos. Galvão Branco acha que, ao se concretizar as projeções do SEIC, mais angolanos vão cair na pobreza.
Os cidadãos angolanos vão ser mais pobres. Se eu estimar que o crescimento do PIB vai ser inferior ao crescimento da população, naturalmente de que isso se traduz é mais pobreza.
Na mesma linha de pensamento está o economista Faustino Mumbika, que considera que o discurso de combate à pobreza do Executivo muito dificilmente se vai concretizar e só há uma maneira de inverter o quadro.
Isso é
setores como a agricultura, setores como as pescas, setores como a educação, que é fundamental para o crescimento da economia, como a saúde, por continuarem a merecer poucos recursos, faz toda a razão apontar um quadro negro.
Um outro problema apontado por Galvão Branco está na desigualdade quando se distribui a riqueza. E Carlos Rosado de Carvalho, outro economista, entende que cortar nos subsídios, por exemplo, para injetar este valor na educação, saúde e outros setores mais importantes, pode ser um caminho.
Eu não sei como é que alguém aceita que se gaste 2 mil milhões de dólares a subsidiar tipos que andam de Lexus e de VXV8 e de tubarões, em vez de gastarmos esse dinheiro na saúde ou na educação. Não consigo entender.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para Moçambique, onde amanhã se realizam eleições autárquicas. São 53 municípios em disputa. Três principais partidos estarão na corrida, a Frelimo, a Renamo e o MDM. As autoridades eleitorais e policiais moçambicanas dizem que foram criadas todas as condições, como nos refere William Mapote.
3.910.000 eleitores são amanhã chamados para votar nas quintas eleições autárquicas nos 53 municípios do país. São eleições que poderão trazer um novo mapa no figurino de governação local em Moçambique, que atualmente é dominado pela Frelimo, que governa em 49 autarquias. 23 partidos, coligações e associações concorrem nestas eleições, que se realizam sob a orientação de uma nova legislação eleitoral, aprovada no quadro de reformas visando estabelecer um novo figurino de descentralização política acordado no diálogo entre o governo e a Renamo. Ao nível da cidade de Maputo, os órgãos eleitorais dizem ter tudo a postos para que a votação aconteça com normalidade. Pascoal Zunguze é o diretor do Secretariado Técnico de Administração Estatal em Maputo.
Toda a logística já está garantida. Ontem concluímos o processo de contratação dos 6.020 MMVs que irão assistir às 860 mesas criadas para este processo a nível da cidade de Maputo.
Depois de uma campanha eleitoral considerada a melhor de todos os atos já realizados, apesar de alguns momentos de tensão e acusações à mistura, principalmente entre os dois maiores partidos políticos do país, a Polícia da República apela à ordem e tranquilidade durante o processo de votação. Inácio Dina é o porta-voz do Comando-Geral da PRM.
Todos os intervenientes do processo de votação para respeitarem de forma estrita e escrupulosamente a lei. Aos eleitores, para que se distanciem de quaisquer atos que possam indiciar a alteração da ordem e segurança públicas.
De acordo com previsões do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, os resultados provisórios das eleições desta quarta-feira serão conhecidos até o final do dia de quinta-feira. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E depois de Angola e de Moçambique, vamos agora para São Tomé, onde a noite passada foi de tumultos. Dezenas de militantes e dirigentes dos partidos de oposição vandalizaram a sede da Comissão Eleitoral no distrito de Água Grande, aliás, o mais populoso do país, queimaram a viatura da juíza que presidia os trabalhos da Assembleia Geral de Apuramento Distrital de Resultados Eleitorais. O MLS-TPPSD acusou a magistrada de estar a favorecer o partido ADI no poder durante a verificação de votos nulos, validando vários boletins em benefício do partido no poder. Os detalhes aqui com o Oscar Medeiros.
O cenário é calmo. As autoridades tomaram conta da situação. Já não há tumultos, está tudo tranquilizado e tudo voltou à normalidade nas mediações da sede da Assembleia Distrital da Comissão Eleitoral Nacional de Água Grande, onde ocorreram os tumultos de ontem à noite.
Qual é que foi a razão destes tumultos e qual é que é o discurso dos partidos concorrentes neste momento?
O que eu apurei no terreno é que os tumultos começaram quando se reuniu a Assembleia de Apuramento Distrital dos Resultados dos Votos no Distrito de Água Grande. Então, neste apuramento distrital dos votos, estão presentes mandatários ou representantes de todas as candidaturas partidárias, e está também matemáticos e há também um juiz que preside esta Assembleia de Apuramento. E o que diz a juíza que foi alvo de violência dos manifestantes e apoiantes do MLSTP-PSD é que esta Assembleia de Apuramento tem como missão verificar, sobretudo, os votos que foram considerados como nulos e brancos nas assembleias de votação, ou seja, durante o ato eleitoral. E quando se iniciou a contagem, ou seja, a verificação desses votos, começou-se a verificar que muitos dos votos que foram considerados como nulos são votos que tinham sido ou os eleitores tinham a pretensão de atribuir esses votos ao MLSTP-PSD. E foi por isso que as outras candidaturas da oposição, a darem conta que muitos votos que tinham sido dados como nulos estavam a ser validados a favor da ADI, decidiram convocar os seus apoiantes para o local onde se procedia a contagem, ou seja, a verificação desses votos nulos, em frente à sede da Comissão Distrital, da Comissão Eleitoral Nacional Distrital de Água Grande, e aí começaram os tumultos.
E qual é que é o passo seguinte neste momento? Vai-se fazer a recontagem? Fala-se também da impugnação da votação?
Há informações de que os magistrados, ou melhor dizendo, já há um comunicado do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais a repudiar este ato e também a pedir, ou seja, a recomendar a suspensão de todos os trabalhos de apuramento da Assembleia Distrital até que sejam criadas condições de segurança para que esses juízes possam continuar a fazer o seu trabalho. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E é verdade, Paulo, na nossa habitual revista económica, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as previsões para Angola e prevê agora uma ligeira recessão de 0,1% para este ano, o terceiro consecutivo de crescimento negativo. O Fundo informou que o Produto Interno Bruto Real deve encolher 0,1% em 2018, seguindo uma recessão de 2,5% em 2017, mas projeta um crescimento de 3,1% em 2019, com a recuperação a ser alimentada por um sistema de alocação da moeda externa mais eficiente e mais disponibilidade de moeda externa devido à subida dos preços do petróleo. Ainda sobre Angola, o governo da China anunciou hoje que vai conceder um novo financiamento avaliado em 2 mil milhões de dólares a Luanda para a construção de várias infraestruturas. O financiamento resulta de um acordo de facilitação rubricado entre o Banco de Desenvolvimento da China e o Ministério das Finanças de Angola, hoje em Pequim, onde o presidente João Lourenço iniciou uma visita de 2 dias. O governo moçambicano e o consórcio liderado pela multinacional norte-americana ExxonMobil assinaram contratos de concessão ontem de 3 áreas para a pesquisa e produção de petróleo naquele país. A empresa americana irá investir no mínimo 100 milhões de dólares norte-americanos na fase de pesquisa. Os contratos conferem aos consórcios o direito de realizar pesquisas de produção de petróleo, representando um marco importante para o arranque do processo, segundo o governo moçambicano. O Produto Interno Bruto do Brasil deve crescer 1,4% em 2018 nas contas do Fundo Monetário Internacional, que reduziu a sua estimativa em 0,4 ponto percentual em relação à projeção anterior feita em julho. A previsão de agora deve-se a problemas causados pela greve nacional dos camionistas e condições financeiras externas mais apertadas, que são uma fonte de risco para as perspectivas, afirma o relatório do FMI. E a nível mundial, a análise do Fundo Monetário Internacional, a perspectiva económica mundial, reviu em baixo o crescimento da economia mundial devido ao aumento das taxas de juros e às crescentes tensões sobre o comércio. O FMI aponta que a economia global crescerá 3,7% este ano, o mesmo que em 2017, mas abaixo dos 3,9% previstos em julho, revendo em baixo a estimativa para o desempenho de 19 países que usam o euro e para a Europa Central e Oriental, América Latina, Médio Oriente e África Subsaariana. O FMI indicou esperar que a maior economia mundial, a dos Estados Unidos, cresça 2,9% este ano, o ritmo mais rápido desde 2005, mantendo a previsão de julho. E o barril de petróleo Brent, para entrega em dezembro, abriu nesta terça-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a 84,38 dólares, em variação de 0,66% em relação ao fecho da sessão anterior, que foi de 83,91 dólares americanos.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Ao mês das eleições intercalares de novembro, republicanos e democratas procuram o controle do Congresso, presentemente sob o comando dos republicanos. O presidente Trump não para na Casa Branca e tem feito campanha por vários senadores em estados considerados críticos. Entretanto, um outro tema provoca dores de cabeça ao presidente. Apesar da redução do desemprego para níveis não vistos há décadas e de dados que apontam para o crescimento real de mais de 2,9% para este ano, a guerra comercial com a China parece não estar a correr muito bem. Sindicatos americanos estão cada vez mais céticos de que as tarifas do presidente Donald Trump a países como a China aumentem significativamente os empregos industriais, salários e condições para os trabalhadores aqui nos Estados Unidos. Este é o tema para a edição de hoje da Política nos Estados Unidos com o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Donald Trump começou por impor tarifas de 25% ao aço importado e 10% ao alumínio em março deste ano. Desde então, os preços dos metais aumentaram 30% e os lucros das empresas siderúrgicas americanas também dispararam. Na fábrica de tubos para oleodutos Bull Moose Tube, no estado da Geórgia, 56 funcionários do Sindicato de Trabalhadores do Aço foram afastados por não aceitarem renovar o novo contrato que os obrigava a pagar significativamente mais pelo seguro de saúde. Joe Casey é delegado do sindicato naquela cidade.
I don't think the President Trump intended
Eu não acho que o presidente Trump pretendesse aumentar o valor do aço e aumentar a produção de aço no país para que as empresas usassem isso contra os trabalhadores. Creio que é um abuso, defendeu Casey. Mais de 30 mil membros do Sindicato dos Trabalhadores Siderúrgicos votaram recentemente a favor de greves contra duas empresas caso os novos contratos não contenham um aumento salarial significativo, ao mesmo tempo que mantém os benefícios conseguidos até agora. Os principais sindicatos apoiaram a imposição de tarifas de Trump, apesar de os preços do aço terem aumentado, o que poderia prejudicar os trabalhadores da indústria automobilística e outros sindicatos. O movimento operário é uma espécie de universo fragmentado, com muitos interesses diferentes, mas um tema que prevalece, pelo menos na retórica do trabalho, é a noção de solidariedade, diz Leon Fink, ele é editor dos estudos da história da classe operária. Mas os líderes sindicais dizem que a imposição de tarifas deve integrar uma estratégia que possa gerar empregos, investir em infraestrutura, aumentar o treinamento dos trabalhadores e colocar um fim aos cortes de impostos corporativos. Os sindicatos também se opõem veementemente a maior parte da agenda económica de Donald Trump, que, segundo eles, favorece cortes de impostos para os mais ricos e mais restrições contra os imigrantes.
A union see immigrants as a strong source of future union members.
Os sindicatos veem os imigrantes como uma forte fonte de futuros membros das organizações. E, é claro, o presidente está a tentar reduzir a imigração, explicou Ian Murray, analista de trabalho do Instituto Empresarial Competitivo. O presidente Donald Trump elogiou as exigências trabalhistas no acordo de livre comércio renegociado recentemente com o México e o Canadá, agora chamado USMCA, que estipula que 30% dos carros devem ser feitos por trabalhadores que ganham pelo menos 16 dólares por hora e facilitam as restrições aos sindicatos no México. A FLCU chamou o acordo de um bom começo, mas quer ver como as proteções trabalhistas serão aplicadas antes de julgar o documento. A Federação de Sindicatos, a AFL-CIO, representa quase 13 milhões de trabalhadores americanos.
Estou dizendo Washington, a Voz da América em português.
Ora então, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, nesta emissão vespertina. Convosco está Ana Guedes.
E o Márcio Miguel.
E hoje vamos falar de bullying. Isto porque a ONU calcula que pelo menos 130 milhões de menores, entre os 13 e os 15 anos, já viveram um episódio de bullying. Para já, Amâncio, como é que se define bullying?
Pois, Ana, os especialistas dizem que o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos. Este termo surgiu a partir do inglês bully, que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para a nossa língua, que é o português.
E de referir que isto vem a propósito de um relatório do secretário-geral da ONU, em que se destaca também o bullying cibernético que pode causar danos profundos.
E dada essa preocupação, a organização debateu esta semana um informe sublinhando que, seja online ou pessoalmente, o bullying está entre as principais causas de preocupações das crianças.
O relatório tem por título Protegendo as Crianças do Bullying e traz números que diferem em cada país, mas a intimidação, segundo este relatório, está presente e encontra-se em todo o mundo. Em número significativo, as vítimas são essencialmente crianças, responsáveis ou espectadoras.
A representante do secretário-geral das Nações Unidas sobre a violência contra as crianças, Marta Santos Paes, disse que o impacto da intimidação nas crianças pode ser mais profundo do que se imagina.
E ela nota que, por vezes, achamos que este é um tema que sempre existiu, portanto, sempre houve bullying e que não é um risco. E isto diz ela porque as crianças vão ficar mais fortes se conseguirem ultrapassar estes desafios. Mas, diz ela, esquecemos o impacto que tem no coração da criança, na sua saúde, na sua educação e também na capacidade que a criança tem de se relacionar e de confiar noutras pessoas.
Este documento, que foi debatido nas Nações Unidas em Nova Iorque, destaca que mais de uma em cada três crianças dos 3 aos 15 anos sofrem de bullying. Este número corresponde a 130 milhões de menores dessa faixa etária.
E é interessante, aqui nos Estados Unidos diz que o bullying começa sobretudo no ensino secundário, exatamente por volta dos 12, 13 anos aos 15.
Interessante, cerca de 3 em cada 10 adolescentes em 39 países da Europa e da América do Norte, tal como dizia Ana, admitiram ter vivido um episódio de intimidação por outros na escola.
O documento menciona também quais são as consequências do bullying cibernético, que envolve publicar ou enviar mensagens eletrónicas que incluem fotos ou vídeos para assediar, ameaçar ou atingir outra pessoa.
Entre os nossos países de língua portuguesa, o Brasil foi um dos que foi estudado, onde ocorreram consultas em grupos focais envolvendo crianças com pais detidos. A pesquisa fez parte de um estudo global sobre menores privados de liberdade que foi realizado com a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas.
E o documento defende que é preciso que hajam mais dados para que se possa quebrar o silêncio e promover mudanças positivas para evitar e combater o bullying.
Isso tem duas Nações Unidas, uma organização de estudos e estudos, diz que estimula ações positivas para reforçar habilidades de vida de crianças, para informá-las, prevenir e dar resposta ao comportamento violento e ao bullying.
E como tu tinhas dito no início, o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa. Para além de a palavra bully querer dizer tirano, brigão ou valentão, na realidade, bully diz muitas vezes quando se está a zombar, a ridicularizar, quando se usa palavras abusivas, quando se tenta intimidar, humilhar ou dar apelidos humilhantes às outras pessoas. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. Bullying que tem as suas consequências, Amâncio.
É verdade, tem as suas consequências. Pode resultar em distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtornos de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos, como o desejo de morrer, entre outros.
Aliás, há vários casos documentados aqui nos Estados Unidos de vítimas do bullying de se terem suicidado e são quase sempre exatamente nessa faixa dos 13 aos 15 anos, que se diz que é uma faixa em que as crianças estão a passar da idade de criança para a idade adulta. Portanto, é uma época de transição para elas em que elas não sabem lidar com estes fenómenos. E uma das formas mais comuns do bullying é o que acontece no ambiente escolar, tal qual como estávamos a falar. Em quase todos os países do mundo, o bullying na escola é um problema crónico.
E as especialistas que estudam este caso dizem que as formas de agressão entre os alunos são das mais variadas e podem acontecer em todos os níveis da fase escolar, desde o primário até os últimos anos de ensino médio, por exemplo.
O bullying atrapalha a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, isto segundo os psicólogos que seguem estes fenómenos.
Os pais e os professores devem estar atentos às atitudes dos seus filhos e alunos, principalmente a alterações de comportamento, hematomas no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Ser pai é complicado, ser mãe também é complicado.
Ana. E ser filho às vezes parece também não é assim tão fácil quanto isso, não é? Sobretudo aqui o que eles dizem é preciso haver comunicação. E o que acontece nesta altura da idade de uma criança é exatamente quando ela começa a se afastar um pouco dos pais, se não tiver esse hábito de comunicar e contar as coisas que se passam com elas. Portanto, pelo menos à hora de jantar, amanse-se e sentar à mesa e perguntar como é que as coisas vão na escola.
E sempre jantar com os filhos, que isso é um aspecto também muito importante, porque os filhos também fogem do ambiente familiar, sendo vítimas desta situação de bullying, que, tal como dizem os especialistas. É um assunto interessante, Ana.
Exatamente, e que nós devemos discutir também com a doutora Graça Matosinha. E pronto, nós vamos despedir-nos. Este foi um Espaço de Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amante Miguel.
Uma boa semana, saúdos para todos.
Passagem para o resumo de notícias deste dia 9 de outubro de 2018. A embaixadora americana junto às Nações Unidas, Nikki Haley, renunciou ao cargo que deixará no final do ano, segundo anunciou o presidente Donald Trump em conversa com jornalistas na Casa Branca. Trump disse que vai sentir falta da embaixadora e convidou-a a regressar quando quiser à sua administração. O presidente destacou o papel da embaixadora principalmente na política externa em relação à Coreia do Norte e ao Irão. Nikki Haley considerou ter sido uma honra trabalhar com uma embaixadora e garantiu que, em 2020, vai participar na campanha para a reeleição de Trump. Questionada sobre o seu futuro, a antiga governadora do estado da Carolina do Sul afirmou não ter decidido nada ainda. O relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos dos Migrantes, Felipe González Morales, pediu à Argélia para acabar imediatamente com as expulsões de migrantes africanos para o Níger. Segundo estimativas da Organização Internacional das Migrações, a Argélia expulsou para o Níger 35.600 migrantes nigerianos desde 2014, bem como mais de 8 mil migrantes da África Ocidental desde 2017. A OIM já criticou várias vezes a forma como as autoridades argelinas tratam os migrantes africanos, nomeadamente em relação ao repatriamento forçado. A Argélia refuta as acusações de maus-tratos. No relatório, Morales apelou ainda ao Níger para que altere a sua lei contra o tráfico de migrantes, considerando que penaliza tanto os traficantes como os próprios migrantes, mas saudou os esforços do país no acolhimento de migrantes, um dos principais pontos de passagem de migrantes para a Europa. No Zimbábue, abraços com surto de cólera, têm-se vivido semanas de tensão política e de protestos. Segundo a agência Reuters, que a polícia local decidiu proibir protestos que estavam marcados contra a introdução de uma nova taxa. A polícia justificou a proibição, citando recomendações das autoridades de saúde locais que desaconselham ajuntamentos de multidões numa altura em que o Zimbábue está a braços com um surto de cólera. A oposição, porém, acusa a polícia de estar a aplicar as recomendações de forma seletiva, já que os apoiantes do presidente Emmerson Mnangagwa foram autorizados a organizar comícios, ao contrário do que aconteceu com este protesto dos trabalhadores. A ativista yazidi Nadia Murad, Prémio Nobel da Paz de 2018, instou a comunidade internacional a juntar-se à sua luta contra a violência sexual em conflitos bélicos e contra o genocídio de minorias. Na sua primeira aparição pública, depois do anúncio do prémio, aqui em Washington, Murad pediu aos governos que trabalhem juntos para responsabilizar os criminosos e conseguir justiça para as vítimas, especialmente para as violações sistemáticas do Estado Islâmico e de outros grupos terroristas. Nobel da Paz lamentou que ainda não se tenha conseguido levar os responsáveis pelos crimes de violência sexual aos tribunais, mas disse que espera consegui-lo. Nadia Murad revelou que o dinheiro do prémio será destinado à sua luta para a reconstrução de centenas de vidas de milhares de yazidis e para a proteção de vítimas de abusos sexuais no conflito. Nos Camarões, o principal candidato à oposição à presidência, Maurice, declarou-se vitorioso na eleição presidencial de domingo, mas o partido no poder movimento que chegou à afirmação de fantasia e acusou de violar a lei. A emissão da Voz da América de 9 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, se Sérgio Fortes de muito boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.